Quero conversar com você ainda sobre esse tema. Nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos protegidos por Cristo. Por isso, meu irmão, feito essas considerações iniciais, 2 Timóteo, capítulo 3, coloca no telão para a gente, meninos, por favor. 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O jeito bíblico de ser igreja, a forma que Deus quer que nós façamos a vida acontecer, e aí eu falo de igreja como instituição, o que que nos move, o que que nos fez estar aqui para a glória de Deus, o que que trouxe a gente aqui para cultuar o Senhor, dentro desse mundo de coisas que poderíamos conversar aqui, primeiro ponto que a gente tem que saber, igreja, eu como pessoa, igreja, instituição, tem um jeito e uma forma de fazer as coisas, que não é o bel prazer de qualquer um por aí, que não é, segundo aí uma líder aí que está falando umas coisas aí agora, que tem igrejas que são direcionadas aí por coach, são direcionadas por empresários do mundo secular, e igrejas que acham que o fluir do Espírito Santo é somente por causa de um fundo musical, que o fluir do Espírito Santo é só por causa de uma luz. Não, não tem nada disso. Igreja do Senhor Jesus, ela é movida por Deus. Igreja do Senhor Jesus, ela é movida por uma obra sobrenatural. Nós não precisamos de subterfúgios para fazer a igreja crescer. E há algum tempo atrás, quando estavam me propondo metodologias em cima de metodologias e metodologias e outras metodologias que são positivas, mas que não podem ser um fim em si mesma. A igreja, ela é movida por Deus. É movida por uma vontade que primeiro nasceu no coração de Deus. Então esse negócio aqui que está acontecendo aqui, desde o dia que essa igreja foi plantada aqui, isso não é obra de gente. Isso não é coisa de humanos. Foram pessoas que ouviram a voz de Deus e por isso esta igreja foi plantada aqui neste lugar. Não é isso, pastor Michel? Pastor Michel acompanhou uma parte, trabalhamos juntos na primeira igreja batista do Bar da Luz, hoje Igreja Batista Luz. Tivemos um tempo juntos na presença do Senhor, trabalhamos muito. Você pregou muito aqui também nessa igreja. Meus irmãos, igreja, ela é sonhada, ela é pensada, ela é projetada por Deus. Não é por simplesmente aquele movezinho que acontece, o cara está insatisfeito aqui, vai ali, abre ali uma igrejinha. Isso também pode acontecer e está acontecendo aí direto. Mas uma igreja, ela tem que ter um propósito. Igreja de Deus, por isso que a gente está voltando aos princípios. É por isso que a gente está olhando lá para a igreja primitiva. Como é que aqueles caras fizeram aquele negócio lá, depois que Jesus morreu, foi assunto aos céus? Quais foram as ações dos primeiros discípulos? Quando eles ouviram do próprio Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O que é que esses caras fizeram que deu tão certo que o evangelho chegou até nós? O evangelho chegou até nós primeiro por causa de Deus, mas pela eficiência do trabalho de pessoas que ouviram Deus, do jeito de Deus e da forma de Deus, e saíram pelo mundo pregando o evangelho. E as igrejas começaram a surgir, de casa em casa, no partir do pão, nas orações, vivendo a vida junto, um discipulando o outro, um se importando com o outro, mas tem um fundamento para isso. E aí, em uma das orientações do apóstolo Paulo a Timóteo, primeiro ponto que uma igreja de Deus, para fazer as coisas do jeito e da forma de Deus, ela precisa enfatizar a necessidade de buscarmos na Bíblia, e a Bíblia como a nossa base de fé e prática. Quer reconhecer uma igreja não bíblica, quer conhecer uma igreja herege, é quando ela não tem a Bíblia na sua centralidade. Palavra de Deus inspirada pelo próprio Deus, mais ou menos 1.600 anos para ser compilada, textos bíblicos analisados, verificados, instrução do próprio Espírito de Deus para que a Bíblia pudesse chegar até nós. Não foi à toa que um tempo atrás e agora, final do ano, tenho como proposta fazermos de novo a leitura da Bíblia em praça pública em 80 horas sem interrupção. Já fizemos duas vezes aqui na igreja, né? Se eu não me engano. Não foi à toa. Não foi à toa que a gente levou a igreja durante 3 dias em praça pública começando a ler em Gênesis e terminando lá em Apocalipse, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Gente de tudo quanto é igreja veio nos ajudar. O pessoal da igreja católica aqui do bairro eram os que mais iam lá na tenda da leitura, ali na praça ali, para nos oferecer cafezinho e levar bolo durante a madrugada toda, enquanto o povo estava lendo a Bíblia. Conheci esse projeto, pastor, 80 horas ininterruptas, cada um lê 10 minutinhos, e a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, ninguém canta, ninguém prega, ninguém fica fazendo, é leitura pela leitura, ponto. Irmãos, que impacto na cidade, que impacto na vida das pessoas. O extraordinário e o sobrenatural acontece porque a Bíblia está sendo lida e aplicada na vida das pessoas. Então, por isso, Timóteo, liderando a igreja em Éfeso, recebe o conselho do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, com força, com vigor, está dizendo a ele: ô Timóteo, o negócio é o seguinte, para você ser um pastor segundo o coração de Deus, para você fazer as coisas direito lá na igreja que você vai cuidar, onde você vai liderar, olha, não pode se afastar da palavra. Em outras palavras, né? Assim, vamos dizer assim, né? Não pode. Se fosse um bate-papo aqui tranquilão assim, do apóstolo Paulo com Timóteo, o apóstolo Paulo já fala assim: meu amigo, senta aqui, vamos conversar, ó, toda a escritura é inspirada por Deus, tudo bem? Então não precisa reprogramar a Bíblia, não precisa reinventar, não precisa de um outro Espírito Santo, não precisa de uma outra inspiração, já está dada. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Agora, Timóteo, vamos fazer um negócio, você vai enfrentar tantos desafios, você vai ter muitas dificuldades, você vai ter que trabalhar muito para Deus, para que as pessoas possam se conectar com Deus. Mas olha, essa palavra que é inspirada, ela é útil. Agora eu te pergunto, a Bíblia para você em algum momento foi útil? A palavra de Deus, pura e simples, foi para você em algum momento útil? Se eu passasse o microfone para você, o que é que você me falaria? Irmãos, o apóstolo Paulo está dando a orientação que todo líder cristão, todo pastor, toda igreja precisa receber. A palavra de Deus, como palavra de Deus, ela é sim útil. Para quê? Para o ensino. A palavra de Deus é útil para a repreensão. Palavra de Deus, ela é útil para a correção. A palavra de Deus, ela é útil na instrução, na justiça. É por isso que quando chega uma igreja em um bairro, e essa igreja, ela é bíblica, ela ouve Deus pela palavra, pelo anunciar das boas novas pela palavra, meus irmãos, tem que acontecer um impacto social nesse bairro. Assim já nos conta a história dos primeiros avivamentos, de quando a igreja está focada em ouvir a palavra, em aprender mais da palavra, em usar a palavra. Todos os cultos têm a leitura da palavra, toda reunião de pequeno grupo ou célula tem leitura da palavra, todo estudo de escola bíblica dominical, por mais que a gente olhe lá para a história, para a gente ver a história do pentecostalismo no Brasil, como estamos fazendo agora, tem Bíblia, tem palavra, sabe por quê? Porque tem palavra nas nossas vidas de maneira real. Nós não poderíamos ficar aqui com palavrinhas mágicas para vocês, porque não serviria de nada. Mas toda vez que abrirmos a palavra e lermos a palavra, estudarmos a palavra e ouvirmos o que Deus quer dizer à igreja pela palavra, o negócio já deu certo, já fluiu, porque diz a própria Bíblia que a palavra de Deus, ela nunca, nunca, mas nunca volta vazia. Eu aprendi isso da pior forma possível. Quando me afastei, meu coração, ah, não quero mais, ah, não, não precisa, já li esse texto tantas vezes, ah, não, já vi tanta gente pregando sobre isso, aí o coração vai ficando meio frio, aí você vê a vida ficando minguada, chata, e a vida não é chata, a vida é bela, e aí a gente fica desanimado, a gente fica triste, mas quando a gente volta para a palavra, quando a gente para de abrir a palavra, ou para de ler a Bíblia só quando o pastor pede para poder, vamos acompanhar o texto bíblico pelo telão, quando nos interessa gastar tempo, investir tempo em leitura da palavra, pode acreditar, algo de bom da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Isso eu posso te dizer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque muitos aqui já estão tendo essa experiência de fé com o próprio Deus. Mas não é uma fé ilusória. Não é um marketing para poder enganar as pessoas. Não é uma historinha da carochinha. Mas é ir lá. Abrir a Bíblia. Quando você está como uma ovelha perdida. Que você não está conseguindo enxergar aonde está o bom pastor. E aí você abre a Bíblia para estudá-la. E aí você ouve lá. O Senhor é o meu bom pastor. E nada eu terei falta. De nada eu terei falta. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia responde. Porque quando nós temos Deus, nós temos tudo o que precisamos para a nossa existência na terra e no céu pela eternidade. Amém? Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum. É diferente, gente. É diferente. É diferente. É gostoso. É bom. É útil. Vai fazer mudança na gente. E quantos vales de sombra e morte que de vez em quando a gente está andando por aí. Sim ou não? Vários irmãos estiveram aí no meio do tiroteio, agora na Avenida Brasil, nessa encrenca aí, com a violência no Rio de Janeiro. Aqui em frente ao Aqua, né? Aqueles que estavam aí no meio do tiroteio ali. Que nosso bairro. Irmãos, vale de sombra de morte, eles existem. Mas quando estivermos passando por eles, há um bom pastor que cuida de nós. Sim ou não? Do meu primo que foi baleado lá na Avenida Brasil, filho do Mário Vaz, recebendo todo o tratamento, ele ainda assim pôde glorificar o nome do Senhor com um tiro de fuzil no meio do pescoço, atingindo a coluna cervical, com a possibilidade de ficar paraplégico. Pastor, meu primo, Deus está no controle da minha vida. Pelas madrugadas, nas conversas de pé de ouvido, quando estava lá no hospital com ele. Olha, eu não estou entendendo por que Deus permitiu um negócio desse, não. Mas eu estou vivo. Isso é o mais importante. Isso é ter Deus pela palavra como nosso bom pastor. Que mesmo que estejamos enfrentando um vale de sombra e de morte, o Senhor vai estar conosco. O texto bíblico vai dizer, ô Timóteo, toda a escritura inspirada por Deus, ela vai ser útil. Então use a palavra, Timóteo. Olha, você vai ensinar. Você não tem que ficar ensinando técnica de argumentação. Você não tem que ficar ensinando benguelar as suas ovelhas lá na sua igreja. Você vai precisar ensinar. Mas ensina a Bíblia. E aí eu faço aqui uma observação. E é o que eu tenho falado sempre. Não vou abrir mão. Com o ministério de louvor, por onde eu estiver, cante a palavra. Sabe, já os grandes compositores já nos alertaram, gente, é mais fácil, pega lá o texto bíblico, vai lá, bota o texto bíblico na música que já deu certo, as pessoas serão inspiradas a louvar a Deus quando a gente está cantando a palavra, quando a gente adora a Deus pela palavra, é melhor do que a gente ficar inventando moda. Tem pessoas muito inspiradas, né, e que nos abençoam grandemente com músicas lindíssimas, mas tem que estar fundamentado na palavra. Tem que estar falando do Deus da palavra. Tem que falar, música tem que falar sobre o Cristo da palavra. Não o Cristo inventado aí por alguns aí. Um Cristo que só nos dá, que se não dá beijinho, florzinha, fufluzinho. Tudo é uma vida muito bonitinha, cheia de romantismo. Não! O Cristo da palavra não é um Cristo do romantismo, mas é o Cristo da verdade. É o Cristo do caminho. É um Cristo da vida real. Amém? Que em todas as circunstâncias o louvaremos. E aí Paulo está falando a Timóteo, Timóteo, olha, então se ensina a palavra, tá? Faz a coisa direitinho, não precisa inventar moda. Mas olha, vão ter pessoas que você vai precisar ajudá-las na sua caminhada e vai precisar repreender. Você vai precisar corrigir. Você vai precisar instruir. Cristãos que usam da Bíblia para atacar pessoas estão errados. A Bíblia não pode ser usada para atacar religião A, B ou C. A Bíblia não pode ser usada para o nosso bel prazer, para a gente fazer e acontecer por aí, ficarmos aí como simplesmente fôssemos os bambambãs. Não. A Bíblia, ela vai a favor da vida das pessoas, mesmo quando Deus está dando na gente um puxão de orelha, porque Ele está nos corrigindo, porque Ele está nos repreendendo, porque Ele está nos instruindo. Pode chegar no meu gabinete, de nós, pastores, sérios, pela palavra, você vai me contar a tragédia que for, o problema que for, o pecado que for, e a gente vai usar a Bíblia para instruir você, para fazer você sair daquela situação difícil, pela palavra, e você recomeçar a sua vida. Não tem essa história de igreja ficar remoendo o pecado dos outros. Pecado é pecado, errar o alvo, danifica, modifica, chateia Deus. E Deus machuca a nossa vida. O pecado nos afasta da plena presença de Deus. O pecado fere o coração da gente. Então a gente vai ficar remoendo aqui pecado? Não. A gente vai dizer para as pessoas: para tudo. Confessa, se arrepende e recomece a sua vida em nome de Jesus, porque é isso que a palavra nos ensina. Foco em Jesus, irmão. Vambora, vamos avançar. Paulo está ensinando isso a Timóteo. E esta palavra que está sendo pregada para ser útil ao ensino foi o que nos levou a fazer uma declaração doutrinária que talvez muitos não conheçam. A declaração doutrinária, de volta aos princípios, o jeito bíblico de ser igreja. Então nós vamos viver pela palavra. Mas você sabe o que nós declaramos? Quando nós nos filiamos à denominação batista, eu tenho que falar da nossa denominação. O seguinte, está registrado, está escrito. O que é a Bíblia para nós? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Número 2, a Bíblia é o registro da revelação de Deus, que Deus fez de si mesmo aos homens. Tem gente querendo procurar Deus em tudo quanto é canto, em tudo quanto é formas e métodos por aí, mas não olha para a Bíblia, fica andando aí por aí e busca revelação aqui, revelação lá, não sei o quê. Coisa muito assim do homem, sabe? Basta olhar para a Bíblia, gente. Então, dentro da nossa declaração está lá. O que é a Bíblia? É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Terceiro, sendo Deus seu verdadeiro autor. Quem é o autor da Bíblia? Palavra de Deus. É o próprio Deus que inspirou homens a escrevê-la. É um registro do próprio Deus, das ações de Deus na história da humanidade. Foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Alguém andou dizendo aí, não, a Igreja Batista, porque não tem um movimento aqui, um movimento ali, ela não tem o Espírito Santo. Quem é que disse? Nós admitimos que nós não teríamos nem como estar aqui se não fosse a obra do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Se não fosse a própria inspiração do Espírito de Deus para nos atrair à sua presença, não tem cristianismo sem Deus, sem Jesus e sem o Espírito Santo. Então nós reconhecemos o que fazemos, a forma que dirigimos a nossa vida, a igreja, as nossas vidas pessoais é obra do Espírito Santo através da palavra que está sendo anunciada e pregada. Quarto, a palavra de Deus tem a finalidade de revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes em Cristo Jesus e promover a glória de Deus. Então, quando você entra numa igreja, que ela está falando muito dela mesma, ela está falando muito do pastor dela, ela está falando muito do líder dela, ela está falando muito dela, não, a igreja fala de Deus, a igreja fala de Jesus, a igreja fala do Espírito Santo, a igreja está trabalhando para que todos que vieram ao culto possam sair daqui cheios da glória de Deus, saiam daqui glorificando ao próprio Deus. Você tem que voltar para a sua casa. Quando você participa de um culto para Deus, você volta, mesmo que esteja remoendo aquela palavra no teu coração. Meu Deus, quantas vezes eu saio daqui com esse negócio todo que Deus está ministrando aqui para nós, né? Inclusive para mim, saio daqui remoendo esse negócio, falando, meu Deus, o que eu preciso melhorar na minha vida? Qual o pecado que ainda não me soltou os olhos, mas eu preciso pedir perdão ao Senhor? Deus, me faça enxergar a mim mesmo, para eu ser uma pessoa melhor, que te agrade e que faça a tua vontade. Então, qual a nossa declaração doutrinária como igreja? Uma igreja que está baseada, fundamentada pela palavra. O seu conteúdo é a verdade. Então, nós estamos pregando pela palavra porque entendemos que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas a palavra é que nos apresentou esse Jesus. Então não é a minha verdade, não é a verdade do professor da IBD, o A, B, o C, ou do diácono, diaconista, mas é a verdade de Deus, que é pregada e anunciada com amor, com compaixão e pedindo a misericórdia do Senhor para os seus ouvintes. Quantos podem dizer amém? Então a Bíblia, ela é pregada e anunciada em amor. Diz a nossa declaração doutrinária para caminharmos para a conclusão desta palavra, que tem tanta coisa ainda que queríamos falar aqui, mas no tempo certo, cada coisa no seu momento certo. Palavra de Deus, diz a nossa declaração doutrinária, eu quero que você saiba disso e eu posso colocar aí a declaração doutrinária no nosso grupo do WhatsApp para que você visualize, caso você não tenha tido contato com a nossa declaração. O conteúdo da palavra de Deus, diz a nossa declaração doutrinária, ela é a verdade, sem possibilidade de erro. E por isso, é um perfeito tesouro de instrução divina. Você tem um tesouro nas suas mãos, seja a Bíblia escrita ou seja a Bíblia no seu celular que está aí. Ninguém deixa um tesouro abandonado, jogado fora. Então você precisa ter acesso à palavra na sua casa. Não se contente apenas com a palavra que foi pregada na sua igreja. Aprenda mais de Deus, tendo você contato com a palavra. Quinto, a palavra revela o destino final do mundo e os critérios para a qual Deus julgará todos os homens. Então a Bíblia, ela não só mostra que existe um céu, mas ela mostra também que existe um caminho de perdição e que um dia Deus julgará todas as pessoas. Mas aqueles que estão guardados em Cristo, protegidos em Cristo, já foram julgados e nós já fomos isentos da nossa culpa, porque agora Deus é o nosso Pai, nosso Senhor e o nosso bom pastor. Diz a nossa declaração doutrinária, número 6, a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião. Então nós aqui não temos um livrinho paralelo, aqui nós não temos um evangelho segundo fulano de tal, ou ciclano, ou beltrano. Então, nosso livro de regra, fé e prática é a palavra de Deus. Com muita responsabilidade, a gente está dizendo isso, que nós queremos viver pela palavra. Isso é voltar ao primeiro amor, como nós já cantamos aqui. Isso é o que vai fazer a gente nada temer na nossa vida. Isso vai fazer com que a gente supere todas as adversidades que chegarem até nós. Isso fará com que a gente seja, de fato, empoderado em Cristo para fazer as boas obras que Deus nos propõe. Número 7. Diz a nossa declaração doutrinária sobre a palavra, e por isso somos dirigidos pela palavra. A Bíblia, ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus. Então, por isso que não tem contradição. O que Jesus está ensinando e o que ele ensinou e foi registrado, a gente interpreta toda a Bíblia à luz dos ensinos de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu vim aqui nesta manhã dizer para você que o mesmo apóstolo Paulo que estava dizendo para Timóteo, olha, viva a sua vida e o seu ministério pela palavra. Ele está dizendo também, saiba disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens, Timóteo, serão egoístas. Então é por isso que você vai ter que pregar a palavra, porque a Bíblia tira, quando ela é lida e vivida, ela tira a gente do egocentrismo e nos torna pessoas mais sensíveis a todos. Então nós nos deixamos de ser egoístas. Diz a Bíblia, o escrito do apóstolo Paulo a Timóteo ainda vai dizer, existirão, chegarão tempos em que sobrevirão tempos terríveis, onde os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Chegará o tempo onde terríveis, onde os homens serão arrogantes. Está na Bíblia. Os homens serão blasfemos, Timóteo, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Timóteo, você tem que pregar a palavra, Timóteo, tem que ficar firme na palavra, porque vai chegar tempos terríveis, onde as pessoas não terão amor mais pela família. Família é qualquer coisa por aí, ah, não tem problema, a gente não precisa mesmo de ninguém, a gente é tudo individualista, não, sua família é algo precioso de Deus, sim ou não, irmãos? Então, há de chegar o tempo, já chegou há muito tempo, né, onde pessoas perderam o amor por si e pelos outros, inclusive pela família. Timóteo, diz o apóstolo Paulo, ministério de louvor, chegará o tempo terrível, onde existirão pessoas irreconciliáveis. Isto é terrível, irmãos. Gente que se fechou de um jeito que tornou o coração pedrificado. Eles não serão tocados mais por nada e nem por ninguém, porque eles são irreconciliáveis. Timóteo, há de chegar o tempo terrível, aonde os homens se tornarão caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, Timóteo, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí o apóstolo Paulo diz ao Timóteo, afasta-te destes. Meu irmão, seja um anunciador das boas novas do Senhor Jesus. Ore por todas as pessoas. Clame por salvação por todas as pessoas. Mas, meus irmãos, faça isso fundamentado pela palavra de Deus em nome de Jesus. Eu hoje posso voltar aqui e dizer que por causa de Cristo, que me encontrou ainda quando eu era um pobre pecador, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu estou aprendendo cada vez mais de um Deus que é sobrenatural, de um Deus que é poderoso para guardar o meu tesouro, é um Deus que me fará superar todas as questões da minha vida, que me fazem ser vulnerável diante do Senhor. Então eu não vim aqui para poder dizer a você que você está liberado para desistir da sua vida. Eu vim aqui te dizer que você não pode desistir de ser um crente fiel à palavra de Deus. Eu vim aqui para poder te dizer em nome de Jesus que quando nós estamos olhando para a Bíblia, nós vamos sempre encontrar uma palavra de Deus para o nosso coração. A quem você tem ouvido por aí? Hoje, em tempos de internet, nós, pastores, estamos tendo uma dificuldade terrível. Nós não estamos mais pastoreando as pessoas sozinhos. As pessoas estão sendo pastoreadas pelo A, pelo fulano A, B ou C, pelo ciclano, porque está tudo aí na internet, né? E aí começa a vir um monte de coisa. A gente começa a ter que recapitular o básico da fé cristã, porque alguém lá falou uma bobagem lá, e aí a pessoa começa a reproduzir na igreja, começa a falar por aí. Para, cuidado, começa a filtrar mais a quem você está ouvindo. E aí eu vou te dizer, inclusive eu, do que eu estou te falando aqui, volte para a Bíblia, vai lá conferir se eu estou falando o que é certo pela Bíblia. Faça aí como talvez os bereanos, lá do livro de Atos, os caras eram, né, fera demais, os caras não engoliam qualquer coisa, qualquer vã doutrina, qualquer ventinho de doutrina que chega por aí, ah, agora a igreja cresce, agora descobriu a pólvora, como já aconteceu lá na época do G12, na época do Ministério Conquistando Território, e começa, aí daqui a pouco a igreja está toda dividida. Para! A gente já tem a palavra de vitória que foi liberada para nós. Nós já sabemos o caminho que temos que trilhar. Nós vamos ser cada vez uma igreja cada vez mais simples. Sabia? Nós vamos ser uma igreja cada vez mais simples. Uma igreja cada vez mais que ame a Deus. Tanto que a gente vai para a rua domingo que vem. A gente vai ser cada vez mais uma igreja que agrada o coração de Deus, mas que cumpre e anuncia as boas novas de salvação. Nós vamos ser cada vez mais uma igreja que vai dizer: olha, você que está chegando aqui, você precisa de Deus, porque sem Deus você já está perdido, cara. Mas faremos isso em amor. Não faremos isso de maneira a tentar colocar essa palavra de vitória no coração da pessoa de goela abaixo. Chega o cara aqui doidão, louco, fazendo tudo errado, mas ele vai receber, vai ser recebido por um filho de Deus, que vai falar: senta, quer conversar? A gente tem algo para te dizer. Jesus te ama. Ele tem um plano na sua vida. E tudo isso, a vida, essa bagunça aí que você está vivendo, a sua bagunça, tudo isso pode ser mudado, transformado. E a gente sabe do que nós estamos falando, porque aconteceu assim também na nossa vida. Deus está nos transformando até hoje. Nós todos estamos, pela palavra, num processo de santificação, porque nós ouvimos da palavra e a palavra nos empodera, porque Deus está nos empoderando a sermos filhos amados, ovelhas que um dia andamos por aí perdidas como ovelhas sem pastor, mas nós ouvimos a voz do nosso bom pastor. Coloca a letra da música, meninos, por favor. Vamos, ministério de louvor, me ajudar. Uma bonita canção que nós escolhemos diz: nada temerei. Eu queria muito que você saísse daqui nessa manhã, em nome de Jesus, mais confiante, meu irmão. Eu queria que você saísse daqui mais firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor. Eu queria que todos os ministérios, os que estão se reunindo, que estão agora planejando e que estão fazendo a coisa acontecer, saibam, vocês não estão trabalhando para o pastor de vocês. Você não está me prestando nenhum serviço. Todos aqui estamos no mesmo barco. Estamos todos trabalhando para o nosso Rei, para o nosso Senhor e para o nosso Salvador. Amém? Então, tudo o que você fizer para o crescimento do Rei e do Reino de Deus está registrado, está anotado. Deus está vendo e Ele há de derramar graça ainda mais sobre as nossas vidas, porque Deus não trata os seus trabalhadores do seu reino de qualquer jeito. Ah, meu irmão, você acha que quando eu saí de casa para ir para o acampamento dos adolescentes ou para fazer um congresso e deixar meu filho em casa doente, com febre, eu não sairia de casa para cuidar dos meus adolescentes, enquanto era líder de adolescente? Eu não viria para a igreja fazer um gabinete com minha esposa doente ou com um filho doente, se eu não tivesse certeza de que enquanto eu estava cuidando dos filhos de Deus, Deus estava cuidando dos meus filhos. Amém? Então, seus filhos, sua casa, seus bens, tudo está sendo cuidado pelo Senhor. Enquanto você trabalha para Ele, enquanto você serve a Ele, enquanto você vai para a corrida e o evangelismo, enquanto você vai para o luau, para a gente se divertir, mas também para evangelizar, enquanto você vem para a igreja, Deus está cuidando dos nossos. Você pode cantar isso? Se o mar se agitar, tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração pensar que é o fim, eu vou manter os meus olhos firmes no Senhor. Você pode repetir isso comigo? Olhos firmes no Senhor. Vamos juntos? Olhos firmes no Senhor. Ponto, irmão. Acabou. A palavra de Deus já está liberada sobre as nossas vidas. Olhos fixos em Cristo Jesus, pela palavra.